Políticas Sociais, vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, está lançando hoje o Perfil das Mães Brasileiras, um levantamento estatístico sobre as principais características das mães em todo o país. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor do Centro de Políticas Sociais, Marcelo Neri. Diretor, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção nessa pesquisa?
Em primeiro lugar, é a forte queda de fecundidade, na novidade, né, de números de mulheres, de filhos por mulher, acontecido nos últimos, desde 1970 em particular, quer dizer, na verdade, de 1940 a 1970, o número de filhos por mulher se manteve mais ou menos estável, mas vem sofrendo uma forte queda entre 70 e 91, cai praticamente a metade nesse período cai a metade e depois fica mais ou menos estável no período entre 91 e 2000. Um fato que chama atenção é que, apesar das mulheres estarem tendo menos filhos, que é o próprio resultado do processo de desenvolvimento social, que permite às mulheres cuidar melhor da sua prole, isso vai gerar mais crescimento, melhor situação social no país, tem aumentado, em particular nos últimos 20 anos, o fenômeno da gravidez precoce, que é um fato que chama atenção. Ele aumentou, quer dizer, todas as mulheres estão tendo menos filhos, mas as adolescentes estão tendo mais filhos, caminhando na direção oposta.
Isso tem a ver também com a escolaridade das mães? Essas meninas que têm filho muito cedo, têm acesso à informação? Qual o nível de escolaridade?
Eu acho que a escolaridade é até maior do que as das adolescentes antigas, mas de 20, 30 anos atrás. Mas você tem razão no sentido de que a gente observa esse fenômeno particularmente forte, por exemplo, em favelas. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, você comparar favelas, a taxa de fecundidade na adolescência é 5 vezes maior do bairro de alta renda. Enquanto, quando você compara mulheres maduras, que já estão no final do seu período de fertilidade, 45, 50 anos, você observa uma taxa 2 vezes maior do que as favelas, nas favelas do que nos bairros de alta renda. Então é 5 vezes maior na adolescência e apenas 2 vezes maior, que é bastante maior, mas para mulheres maduras. Isso certamente tem um componente social importante. Eu diria que é um pouco a contrapartida, né? O problema do jovem morador de favela é o problema do homem, né? É problema de violência, e da mulher é gravidez precoce, eu diria, e talvez essas coisas estejam relacionadas.
Pois é, essa história é a questão da violência com relação aos homens. Isso gera também muitas mães solteiras que engravidam e o pai da criança morre, de repente, por uma questão de violência, é assassinado nessas comunidades de baixa renda.
Gera, e gera, inclusive, não só, quer dizer, na verdade, em todo o país, né, mas principalmente nas áreas metropolitanas brasileiras, você tem que, vamos dizer, cerca de 3% dos caçulas não estão mais vivos, quer dizer, eles morrem antes das mães, esse problema está piorando. Quer dizer, apesar de nascer mais homens do que mulher, ligeiramente, né, 51% dos últimos nascidos vivos são homens, contra 48 e pouco das mulheres. Na população como um todo, isso é invertido, tem mais mulher do que homem, né? O primeiro é um fenômeno biológico e o segundo é um fenômeno social. Por quê? Porque os homens morrem mais cedo e estão morrendo mais principalmente em função de causas externas, causas violentas, como armas de fogo, homicídio e acidentes de trânsito.
E quais são as características em outras áreas do país? Porque eu imagino que essa questão da violência seja concentrada principalmente nas cidades, nas grandes metrópoles.
Exatamente.
Em outras áreas do país, o que, que chama a atenção?
Quer dizer, primeiro, existe uma coincidência muito forte entre áreas que as mulheres têm poucos filhos com alto índice de desenvolvimento humano, né? Cidades, municípios que o desenvolvimento humano é muito alto, como Santos, Niterói e São Caetano, elas ocupam um destaque no número de mulheres por mãe. Tá? Então, Santos é de todas as cidades brasileiras, 5.500 municípios, é aquele que apresenta menor índice de número de filhos por mulher e está entre os três maiores índices de desenvolvimento humano. Então, depois seguido do Rio de Janeiro, São Paulo também, a cidade de São Paulo e Porto Alegre, Fernando de Noronha, também estão entre, são cidades ricas, na verdade cidades grandes, quer dizer, normalmente o número de filhos por mulher está relacionado à pobreza, a indicadores sociais, quanto piores os indicadores sociais, maior o número de filhos por mulher, e a causalidade vai nos dois sentidos, né? Quer dizer, uma mulher pobre tem muitos filhos, e o fato de ter muitos filhos não permite educar bem os filhos, e isso leva a mais pobreza no futuro, né? Então, esse é um fato que chama atenção, enquanto se a gente olhar para o lado dos municípios onde as mulheres têm mais filhos, eles estão em áreas pobres, é verdade, mas principalmente em áreas isoladas, basicamente municípios da Amazônia, no Pará, Tocantins, Amazônia, ou Maranhão próximo, que são áreas mais remotas. Então, esse é um fenômeno que o estudo identifica, né? Não é só a questão de pobreza, mas a questão da densidade demográfica. Agora, o que talvez seja a principal conclusão do estudo é um efeito interessante, que é o seguinte, quer dizer, o número de filhos por mulher, a gente sabe que está relacionado com pobreza. Quanto mais alto isso, maior a pobreza. Agora, esse fenômeno pode ser decomposto em duas partes, que é o número de filhos por mãe e número de mães por mulher, ou seja, a taxa de maternidade. Agora, a taxa de maternidade, que apesar de aumentar o número de filhos por mulher, ela está acompanhada de melhora de indicador social. Então, quer dizer, a ideia simplista de que muitos filhos, que a maternidade pode estar identificada com a pobreza, na verdade, o estudo mostra justamente o contrário. Quanto mais mães há entre as mulheres de um determinado município, melhor são os indicadores sociais. O problema é quando cada mãe tem muitos filhos. Então, por exemplo, Santa Catarina, que é um dos estados brasileiros com maiores, melhores índices de sociais, apresenta uma altíssima taxa de maternidade, ou seja, proporção de mulheres que são mães.
E como é que é a participação das avós? Dá para medir isso na pesquisa também? Porque na medida em que tem muita gente tendo filho cedo, eu imagino que as avós tenham que ter um papel predominante na criação dessas crianças.
Exatamente. Quer dizer, o estudo de fato identifica a presença de avós nos domicílios, né, que podem ser chamadas de mães ao quadrado, né, mães duas vezes. Então, cerca de 60% das mães têm mães vivas. Tá, isso obviamente cai à medida que a mãe fica mais velha, né, mas é 60%, e 13% das avós mora no mesmo filho que a mãe, ou, de alguma forma, quer dizer, aí participa do mesmo núcleo familiar.
Dá para saber um pouquinho também do perfil de consumo das mães nessa pesquisa?
Dá para saber. Tem um dado interessante, antes de a gente entrar no perfil de consumo, que é a idade média do caçula, né? A idade média do caçula no Brasil é cerca de 15 anos, né? Pegando todas as mães do Brasil, 15 anos é a idade média do filho caçula, né? E alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, o filho caçula tem 20 e poucos anos, em lugares na região norte, etc., o filho caçula tem em média 9 anos. Então, na verdade, quer dizer, queria até fazer um convite para o ouvinte, que o objetivo da Fundação Getúlio Vargas é disponibilizar um conjunto amplo de dados sobre cada município brasileiro, tem essa informação cruzada por um amplo conjunto de variáveis, ou seja, para cada cidade do Brasil, cada pessoa pode entrar no site da Fundação Getúlio Vargas e acessar essa informação para fazer a sua leitura da situação da mãe hoje no Brasil. O site é www.fgv.br/cps. É um serviço de serviço de utilidade pública prestado pela Fundação. Então, olhando para o perfil de consumo das mães, né? Dia das Mães, semana do Dia das Mães, é um dia que todos estão preocupados em fazer as suas compras, né? E o que o estudo identifica é o seguinte: 19% das mães têm micro-ondas em casa, 84% têm geladeira ou freezer, máquina de lavar, dá um certo trabalho, né, para as mães em casa, quando não tem, né, 1/3 das mães tem máquina de lavar em casa, e cerca de 10%, cerca de 15% das mães tem computador em casa. Então são alguns itens dos ativos, né, do consumo das mães. Teve um item curioso, que até surgiu uma ideia, que as mães se revelam muito mais previdentes do que as mulheres que não são mães, no sentido de contribuir para a previdência social. Entre as mulheres que não contribuem para a previdência social, 61% são mães. Entre aquelas que contribuem para a previdência pública, 65% são mães. Entre aquelas que contribuem para a previdência privada, ou seja, algo voluntário, 69% são mães. Ou seja, as mães tendem a ser mais previdentes. A ideia, talvez, para os filhos é fazer um plano de previdência para sua mãe, né? Dar de presente, que obviamente é um presente caro, mas é alguma coisa que eu acho que é uma necessidade da mãe moderna, principalmente dado a dissolução dos casamentos mais frequentes, etc. É importante que a mãe, acima de tudo, tenha uma boa proteção social, seja de origem pública, no caso da previdência pública, seja um auto seguro via plano de previdência privada, enfim, uma curiosidade que a gente viu na pesquisa.
Tá certo. Diretor do Centro de Políticas Sociais, eu agradeço muito a participação aqui na CBN. Boa tarde para o senhor. Feliz Dia das Mães também, né?
Parabéns para todas as mães.
Conversei com Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que está anunciando, portanto, hoje essa pesquisa sobre o perfil das mães brasileiras, e outras informações podem ser obtidas no site da FGV, que é o www.fgv.br/cps. É o site do Centro de Políticas Sociais da FGV do Rio.